no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 21 de maio de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Energia elétrica mais barata.
O governo anuncia reforma nas tarifas e isenção para 16 milhões de pessoas de baixa renda e baixo consumo.
Integrantes do Cade Único terão descontos de até e cerca de 60 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com a tarifa social.
Lula diz que a mudança vai distribuir os custos da energia elétrica de forma mais justa.
É preciso que a gente faça justiça numa coisa tão importante que é a energia para o consumo das famílias brasileiras.
E você vai ouvir também leilão da Floresta Nacional do Jatuarana.
Com um pregão na Bolsa de Valores de São Paulo, foram concedidos 3 lotes, com cerca de 450 mil hectares no total.
Grupos que arremataram a área vão poder fazer um manejo sustentável da floresta, com a geração de 2.800 empregos e investimentos por 37 anos.
E ainda proteção às mulheres.
Capacitação de trabalhadores de bares e restaurantes e a criação de novos centros de referência estão entre as ações do Ministério das Mulheres.
Nós conversamos hoje com a ministra Márcia Lopes para saber mais detalhes sobre as políticas de enfrentamento à violência de gênero.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Conta de luz mais barata para mais de 60 milhões de brasileiros.
O presidente Lula assinou uma medida provisória que reestrutura o setor elétrico no Brasil.
A medida amplia a isenção na conta de energia para os mais pobres, de acordo com o consumo das famílias.
A proposta do governo cria 2 novas faixas de benefício. A primeira prevê isenção total da conta de luz para famílias inscritas no Cade Único que consumam até 80 kWh por mês e tenham renda mensal de até meio salário mínimo. Esse grupo representa 16 milhões de pessoas. Para quem tem essa mesma renda, mas que o consumo seja acima de 80 kW, será cobrada a diferença. Esse benefício deve atingir 44 milhões de pessoas, totalizando 60 milhões de brasileiros beneficiados pela tarifa social. Segundo o presidente Lula, o objetivo é distribuir de forma mais justa os custos da energia elétrica no país.
O povo mais pobre, a classe média brasileira, ela que utiliza energia elétrica através do mercado regulador, ela paga exatamente mais do que as pessoas que utilizam energia pelo Mercado Livre, que normalmente são os empresários. É preciso que a gente faça justiça numa coisa tão importante que é a energia para o consumo das famílias brasileiras.
Há ainda um outro benefício que será concedido para famílias com renda per capita entre meio e um salário mínimo. Elas ficarão isentas da cobrança da conta de desenvolvimento energético, que representa cerca de 12% do valor final da conta de luz. Mas elas serão contempladas somente se o consumo mensal não ultrapassar os 120 kWh. A CDE é um fundo que financia políticas no setor de energia e para o qual a maior parte dos consumidores contribui. Cerca de 55 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, explicou que a reforma do setor elétrico deve promover, no curto e no médio prazo, redução do custo de energia para todos.
A medida provisória busca aumentar a concorrência na compra de energia e, com isso, a expectativa é que, ao longo, no curto e médio prazo, esse preço da energia vai cair para todos.
Para equilibrar os custos com os benefícios, o governo propõe rever subsídios às fontes de energia incentivadas, como solar e eólica. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a reforma do setor será implementada de forma escalonada para o mercado ter tempo de se adaptar.
Tem que ser respeitado os contratos atuais, segurança jurídica, e continuar incentivando o investimento e protegendo e equalizando os custos para todos os consumidores brasileiros.
Antes da assinatura, o texto da medida provisória foi discutido em reunião com líderes do Congresso. Lula reuniu no Palácio do Planalto ministros e os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. A medida começa a valer a partir da publicação. Reportagem Gabriela Noronha.
Quase 6 milhões de brasileiras foram abordadas de forma agressiva em festas e baladas em 2024, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
E os trabalhadores de estabelecimentos de lazer, como bares e restaurantes, podem ajudar a proteger as vítimas.
Por isso, o Ministério das Mulheres lançou uma capacitação gratuita, online e de curta duração para eles, em parceria com a Universidade de Brasília.
Outra ação para o enfrentamento à violência é a inauguração de 5 novos centros de referência da mulher brasileira.
Para falar sobre essa e outras medidas do governo para a proteção das mulheres, nós recebemos ao vivo a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Boa noite, ministra.
Boa noite, Luciano, e boa noite, Mariana, aos ouvintes da Voz do Brasil. É um prazer e uma alegria estar aqui esta noite.
Ministra, vamos começar falando dessa parceria com a Universidade de Brasília, que vai oferecer o curso Circuitos Não É Não, que é voltado justamente para pessoas que gerenciam ou trabalham em ambientes de lazer. Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre esse curso, a importância do envolvimento dessas pessoas na proteção das mulheres, né, e os objetivos finais dessa capacitação.
Certo. Bom, esse protocolo é muito importante com o Ministério das Mulheres, juntamente com a UNB, e ele não se reduz só a um curso, mas, de fato, a um processo, né, de mudança de cultura para que, nos ambientes em que tenha uso de álcool e que seja, de fato, de entretenimentos, bares, restaurantes, boates, enfim, todos os espaços, que as mulheres se sintam respeitadas, que as mulheres não sintam insegurança. Então, a ideia é que, de fato, esses cursos de pequena duração, nós temos a Débora Diniz, que é uma grande feminista, intelectual, muito preparada, e que vai desenvolver toda uma pedagogia para que cada estabelecimento possa indicar uma pessoa, que pode ser o dono do estabelecimento, pode ser um garçom, pode ser uma assessora, enfim, alguém ali que se dispõe a fazer esse curso. Será certificado, então, pela UNB, e é um curso de em torno de 35 horas, mas à distância, e claro que com atividades já práticas. É um curso muito didático, que as pessoas terão acesso, aprenderão primeiro isso, o que é a violência contra a mulher, o que é o assédio, o que é a importunação, né? E aí os sinais, as estratégias, os recursos existentes, né? Então é isso que significa esse primeiro curso, que é a primeira atividade onde o não é não será reconhecido por todo o Brasil.
Ministra, inicialmente são 6 mil vagas, né, abertas para o curso, que está de acordo com a lei que instituiu aí o protocolo não é não. Na prática, quais são os impactos que essa qualificação pode gerar para a proteção e combater a violência, os constrangimentos às mulheres aí nos estabelecimentos?
Bem, a nossa meta tem que ser sempre muito ousada. Primeiro, a gente acabar com o constrangimento que as mulheres sofrem, né, diante de situações, de fato, vexatórias que elas têm que enfrentar pelas atitudes inapropriadas, né, das pessoas ao seu entorno e nessa relação de convivência. E que, no caso, né, às vezes, nesse estabelecimento que se vende bebida alcoólica, as pessoas extrapolam e acham que podem praticar suas vontades pessoais, né, atos de desrespeito, de violência, de agressões com as mulheres. Então, nós queremos mudar essa cultura, né, nós queremos divulgar, nós queremos que neste ambiente, que deveria ser um ambiente alegre, um ambiente de descontração, que de fato as mulheres se sintam respeitadas. E aí nenhum tipo de violência contra a mulher, nenhum tipo de assédio, né? Nós sabemos que há casos gravíssimos acontecendo, e aí o estabelecimento, ele vai parar de tratar isso como uma questão individual, né, da mulher e ela que se vire. Ele vai se envolver, né, e aí, claro que isso vai se desdobrar em outras campanhas. E aí aquela comunidade, aquele território, aquele município vai divulgar isso, e isso também vai ajudando a mudar essa cultura de violência que nós não podemos, em hipótese nenhuma, admitir.
E a senhora comentou que o curso vai ser certificado, né? Quer dizer, isso pode ser um diferencial para o estabelecimento também, né? Ele se mostra ali um ambiente seguro para receber as mulheres, um ambiente que as mulheres sabem que poderão ir se divertir Que terão ali um espaço mais seguro, né?
Exatamente. As pessoas estarão lá sabendo que elas podem ser protegidas, porque quem está lá faz a retaguarda, desde de chamar um Uber, desde aproximar para ver o que está acontecendo, né, num dado momento. E isso não é uma intromissão, isso é, na verdade, uma atitude cidadã, né, uma atitude de responsabilidade pública coletiva. E é claro que certificar pela UNB, a certificação pelo UNB vai trazer, né, para o estabelecimento aspectos muito positivos, né? E vamos pensando, porque como é um projeto muito novo, e aí, claro, 6 mil vagas, podemos ter 100 mil? Podemos, né? Depende, é online, é um curso rápido, vai depender da demanda, da adesão, né? Por isso a gente tem falado para outras lideranças, em todos os lugares nós estamos falando sobre isso.
Ministra, para o enfrentamento à violência foram inaugurados 5 novos centros de referência da mulher brasileira. Como é que foi a escolha dos lugares que estão recebendo esses centros, né? E o que, que eles oferecem?
Bem, os centros de referência são da mulher brasileira, são espaços bem próximos ao que também a Casa da Mulher Brasileira oferece, mas espaços menores e com atividades e com atendimento de psicólogos, de assistentes sociais, espaços de cuidado das crianças quando as mulheres são atendidas nesse lugar. Nós inauguramos agora 4 centros de referência aqui no Distrito Federal. Eu estive em duas inaugurações já, e um em Epitaciolândia no Acre, né? E fiz uma participação online. Então, esses centros são, de fato, lugares de segurança e de estímulo para que as mulheres falem, para que as mulheres tenham proteção, para que as mulheres se sintam mais seguras e mais fortalecidas no enfrentamento do seu cotidiano.
E agora esses centros, eles também fazem parte de um programa maior, né, que é o Mulher Viver Sem Violência, que inclui aí as Casas da Mulher Brasileira, o Ligue 180. O que, que essas medidas, ministra, representam no dia a dia ali na proteção das mulheres?
Bom, é a presença do Estado, né, na vida das mulheres. As mulheres, historicamente, culturalmente, pelo machismo, né, por um processo de dominação, né, se sente absolutamente inseguras, aviltadas naquilo que é a integralidade dos seus direitos, do cuidado do seu corpo e das suas decisões. Então, cada serviço público nos municípios, nos estados, apoiado, financiado pelo governo federal, significa a gente enfrentar um problema, um aspecto que é estrutural, mas que a gente não pode achar, naturalizar, banalizar e achar que é assim mesmo, né? Não é. Nós temos aí várias legislações, Lei Maria da Penha foi super importante para isso, e tantas legislações que nós temos para pôr um basta no feminicídio, em todo tipo de agressão e violência contra a mulher.
Ministra, mudando um pouco de assunto, vai ser realizado em setembro a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. A última foi realizada há quase 10 anos. Para esse ano, o tema é a defesa da democracia, né? Quais são as expectativas para a realização desse evento?
Isso, como você disse, há 10 anos, né, não se faz conferência e, por consequência, não se atualizou o Plano Nacional de Política para as Mulheres para todo o Brasil, considerando a diversidade que nós temos e a escuta que nós precisamos fazer dessas mulheres. Então, a partir deste momento, até 28 de julho, todos os municípios poderão e deverão fazer, não é, de preferência, as suas conferências municipais, regionais. Nós teremos conferências estaduais, nós teremos conferências livres, que as pessoas nos seus municípios, pelos sindicatos, pelas comunidades, pelos movimentos de mulheres, poderão fazer. E dia 29 e 30 de setembro e 1 de outubro, nós teremos a grande Conferência Nacional das Mulheres, recebendo aqui em Brasília mulheres de todo o Brasil, de todos os espectros, de todos os segmentos, e esperamos que esse tema, mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todas, de fato mobilize as mulheres. É um espaço de escuta, um espaço de proteção, um espaço de incentivo à mobilização, à organização, e de fato, a politização das mulheres para que elas exijam, a quem de direito, das lideranças, dos parlamentares, dos prefeitos, de toda a sociedade brasileira, aquilo que lhe é de direito. Então, a conferência fortalece a luta e a agenda e a pauta das mulheres.
Ministra, rapidamente, que a gente já encerrou o nosso tempo, mas acho que faltou a gente dar um serviço sobre o curso, os cursos para os estabelecimentos de lazer. Eles são online e gratuitos, né? Isso. Ou seja, estabelecimentos de outros lugares do país podem fazer. E para fazer a inscrição, como é que esses estabelecimentos podem... Onde eles podem procurar informação?
Bem, nós temos a nossa rede Brasil Participativo, nós temos o site do Ministério das Mulheres e nós vamos divulgar a partir das inscrições, né? Para mobilizar as inscrições, nós vamos fazer essa divulgação em todas as redes do Brasil, né? Fundamentalmente da UNB também e do Ministério das Mulheres. E depois eu mando para vocês, né, para vocês continuarem divulgando e nos ajudando nisso.
A gente
nisso.
Traz aqui na Voz do Brasil.
Exatamente.
Depois todos os detalhes mais certinhos sobre o curso, então.
Perfeito.
Tá ótimo.
Nós conversamos com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Obrigado, ministra, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Luciano, Mariana. Muito boa noite.
Aliar o desenvolvimento regional à conservação do meio ambiente.
Com esse objetivo, foi realizado hoje à tarde um leilão para a concessão de áreas da Floresta Nacional do Jatuarana, no Amazonas.
A expectativa é um investimento anual de R$32 milhões e a geração de aproximadamente 2.800 empregos.
Três grupos arremataram lotes no leilão pela concessão de manejo da Floresta Nacional de Jatuarana, localizada no município de Apuí, no sul do Amazonas. O projeto terá duração de 37 anos e inclui o manejo florestal de cerca de 450 mil hectares, uma área equivalente a três cidades de São Paulo, para se ter uma ideia. Durante esse período, estão previstos investimentos de cerca de R$32 milhões por ano na manutenção da floresta e a geração de aproximadamente 2.800 novos empregos. O cacique Leocir Carijó, da aldeia Crixiu Miuban, em Apuí, comemorou o resultado.
A gente está feliz porque vai alavancar a nossa economia local.
Os recursos serão compartilhados entre diversos atores e, além de movimentarem a economia local, também vão trazer desenvolvimento social. Foi o que afirmou Nelson Barbosa, diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi a instituição responsável por estruturar o modelo da concessão.
Prevê também várias despesas acessórias em projetos que a gente estima na casa de R$70 milhões, dos quais 15% vão para as populações indígenas para apoiar projetos de capacitação, de investimento e vários projetos sociais.
A concessão prevê o uso sustentável de recursos como madeira em tora, palmito, açaí, castanha do Pará, óleo de copaíba e andiroba, entre outros. Para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, é mais um passo que o governo dá no sentido de promover desenvolvimento econômico com sustentabilidade.
Que a gente possa, de fato, chegar à meta que nós estabelecemos no PPA de 5 milhões de hectares na modalidade de concessões para manejo sustentável. E aqui já demos um grande passo. O que nós queremos é proteger o meio ambiente, mas queremos fazer isso gerando emprego, gerando renda, melhorando a vida das pessoas.
Atualmente, o Brasil possui aproximadamente 1 milhão e 300 mil hectares de florestas públicas federais sob concessão, em 9 florestas nacionais, nos estados de Rondônia, Pará, Amapá, Amazonas e Paraná. Reportagem Natália Koslick.
Grande produtor de alimentos, o Brasil está compartilhando experiências com países africanos que querem aumentar suas produções.
E hoje, uma comitiva de países da União Africana foi ver de perto como a tecnologia pode ajudar no desenvolvimento de regiões vulneráveis, como o semiárido nordestino.
Os africanos descobriram como Petrolina, em Pernambuco, passou de uma região de seca para produtora de frutas. Quem conta é a repórter Luana Karen.
Os tambores deram o tom. O colorido das roupas e o samba de roda reafirmaram os traços culturais que unem Brasil e África. A recepção aos representantes de 44 países do continente africano na Embrapa Semiárido, em Petrolina, Pernambuco, contou com uma exposição da produção local. A empresa pública está há 50 anos no semiárido. Desde então, explica a presidente da Embrapa, Silvia Machurrá, a região se tornou referência na produção de frutas.
A gente mostrou como valorizar as comunidades tradicionais e isso trouxe uma agregação de valor para as tecnologias, para os cultivares, né? Hoje aqui um polo de fruticultura, referência no mundo todo.
Em uma região onde a água é escassa, as cisternas para consumo e para produção auxiliam no aproveitamento das chuvas. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou que a tecnologia ajudou a transformar a paisagem no sertão.
Tem todo um sistema com uso de energia solar, bombeamento, filtragem, tratamento para o consumo humano e outros usos. Mas também o cisternão, que é uma cisterna maior, onde você faz aquele grande calçadão, armazena ali a água e ali já é possível a produção.
A tecnologia usada aqui está sendo compartilhada com os países da União Africana, que tem por meta aumentar em 45% a produção agrícola até 2035. Na troca de experiências, o Brasil também espera poder ampliar as trocas comerciais com o continente africano, como destaca o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.
Tudo aquilo que o Brasil e a África têm de afinidades podem sim e devem ser colocados na pauta de negociações. Isso tudo amplia as oportunidades comerciais. Se a gente vende alimentos, transfere tecnologia para produzir alimentos, a gente compra cultura, compra tecnologia, compra fertilizantes, e isso tudo amplia as relações comerciais e, consequentemente, as relações de amizade.
A comitiva com representantes de 44 países africanos continua no Brasil até sexta-feira. Nesta quinta, serão realizados diálogos em Brasília sobre segurança alimentar, combate à fome e desenvolvimento rural. De Petrolina, em Pernambuco, Luana Karen.
Uma rede de cuidado, orientação e apoio às vítimas de violência foi lançada hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Para isso, vão ser contratadas equipes multidisciplinares nos estados para atuar no encaminhamento à rede de proteção.
É o programa Recomeçar, que conta com um investimento de mais de 25 milhões de reais.
Mais cuidado e apoio às vítimas de crimes. Foi lançado hoje o programa Recomeçar, que garante acolhimento e suporte a quem foi impactado por situações de violência. Para isso, a iniciativa prevê a criação de centros de acolhimento multidisciplinares e a oferta de serviços desde cuidados psicológicos até assistência jurídica. O investimento de 25 milhões e 500 mil reais anunciados nesta quarta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, destaca a medida para acolher as vítimas.
E realmente as vítimas, sobretudo aquelas menos favorecidas pela sorte, quando sofrem, são vítimas de um crime, elas ficam totalmente desamparadas. Muitas vezes perdem um pai de família, uma mãe de família, um arrimo de família. Muitas vezes sofrem uma perda patrimonial irreparável e ficam realmente numa situação terrível, que deixam até de ser cidadãos e cidadãs.
Além de assegurar direitos básicos e acolher as vítimas, também está prevista a capacitação de profissionais que vão fazer o primeiro atendimento a essas pessoas. É o que ressaltou o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia.
Capacitação da rede, porque é preciso que as pessoas sejam treinadas para acolher essas vítimas. É preciso capacitar o profissional de saúde, mas também o delegado, o policial civil que faz o atendimento na delegacia, os próprios servidores do Ministério Público. É preciso dar estrutura para que esses núcleos façam esse trabalho, com carro, com equipamentos, mobiliário, com equipe multidisciplinar.
O programa Recomeçar integra o Plano Nacional Pena Justa, que tem como objetivo garantir o cumprimento das penas, promovendo a reintegração social e o fortalecimento da segurança pública. Reportagem Thaísa Vitória.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém regra do TSE que impede o registro de candidato que não presta contas.
Após ocorrido com ministra, presidente do Tribunal Superior Eleitoral ressalta que racismo é crime e etarismo é discriminação.
TST participa da Semana da Justiça pela Diversidade Cultural.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu, Marcela Luiza.
Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal confirmou a validade de resolução do TSE que impede o registro de candidato que não presta contas.
A decisão ocorreu na sessão plenária desta quarta-feira. Marcelo Della Libera.
A ação foi apresentada pelo Partido dos Trabalhadores contra uma resolução de 2019 do TSE. Para o representante do PT, a sanção é desproporcional, pois partidos políticos que não prestam contas no prazo são punidos com a suspensão de repasses unicamente até regularizarem a pendência, ao passo que os parlamentares ficam impedidos de obter a quitação até o final da legislatura. Mas do voto vencedor, o relator do caso no STF, ministro Alexandre de Moraes, esclareceu que a resolução não cria hipóteses de inelegibilidade, mas apenas impede o registro de candidaturas que descumpram o prazo para a prestação de contas. Ele destacou que a prestação de contas permite legitimar o processo eleitoral, evitando abuso de poder econômico, caixa 2 e desvio de recursos públicos.
Presidente do TSE reforça que racismo é crime e etarismo é discriminação.
A fala da ministra Carmen Lúcia foi para repudiar o tratamento recebido pela ministra substituta do tribunal, Vera Lúcia Araújo, em um seminário realizado no auditório da Advocacia Geral da União. Júlia Araújo.
A ministra Vera Lúcia foi destratada e impedida de entrar no prédio onde estava acontecendo o evento. Em repúdio ao ocorrido, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, afirmou que é inconstitucional, imoral e injusto qualquer tipo de tratamento em razão de qualquer critério que não seja o da dignidade da pessoa humana.
Tribunal Superior do Trabalho participa da Semana da Justiça pela Diversidade Cultural.
A iniciativa visa a valorização da diversidade cultural no Judiciário. Anderson Conrado.
O presidente do TST, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, durante a abertura do evento, lembrou que hoje é o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, estabelecido pela ONU. Segundo o presidente do TST e do CSJT, o evento representa um movimento em favor da democracia cultural, do desenvolvimento humano e da paz social, em uma celebração que ultrapassa os muros dos poderes públicos e atinge toda a sociedade.
Hipoteca posterior prevalece sobre promessa de compra e venda de imóvel comercial sem registro.
A conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
Uma mulher em Santa Catarina comprou um imóvel comercial, mas o negócio não foi registrado em cartório. Só depois ela descobriu que havia uma hipoteca, pois o imóvel tinha sido dado pela vendedora como garantia a uma imobiliária e o imóvel acabou sendo penhorado em processo ajuizado pela imobiliária. Para a quarta turma do STJ, o contrato de promessa de compra e venda prevalece sobre a hipoteca feita posteriormente, desde que esse contrato seja registrado. Nesse caso, como não houve o registro, não se efetivou a transferência da propriedade. Assim foi mantida a penhora do imóvel. O relator foi o ministro Antônio Carlos Ferreira.
Na Paraíba, a Justiça Federal condena homem por pornografia infanto-juvenil.
A ação é do Ministério Público Federal. Thales Nascimento.
De acordo com a denúncia do MPF, entre fevereiro de 2022 e outubro de 2023, o réu disponibilizou e compartilhou imagens e vídeos de pornografia envolvendo crianças e adolescentes nas redes sociais Instagram e no antigo Twitter. O réu foi condenado a 6 anos de prisão, inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de multa. O homem terá direito a recorrer da sentença em liberdade.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Fim da reeleição, mandatos de 5 anos e eleições unificadas avançam no Senado. Aprovada a garantia de cirurgia reparadora pelo SUS e rede privada a vítimas de queimaduras. CPI das Betes, padre Patrick critica influenciadores e defende fim da propaganda de apostas nas redes sociais. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o fim da reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos, que podem passar a ter mandato de 5 anos. De acordo com o texto aprovado, deputados e senadores também ficarão no cargo no mesmo período para que as eleições sejam coincidentes, de 5 em 5 anos no país, a partir de 2034. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta de emenda à Constituição do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, acaba com a reeleição para prefeitos a partir de 2028 e para governadores e presidente da República a partir de 2030. Nada muda para as eleições do próximo ano, mas nas eleições municipais de 2028, prefeitos e vereadores ficarão no cargo por 6 anos para que em 2034 aconteça a coincidência de mandatos em todas as esferas, federal, estadual e municipal, como explicou o relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí.
Então, 2026 nós não vamos falar nela porque já está muito em cima. A primeira eleição depois de 26, será 2030 e será a última reeleição no Brasil. Significa dizer que quem foi eleito em 2030 será eleito por um mandato de 4 anos para coincidir as eleições em 2034, sem direito à reeleição. E a partir de 2034, as eleições se darão num dia só no Brasil, de vereador a presidente da República, de 5 em 5 anos, 2034, 2039, 2044, 2049 e assim por diante.
Inicialmente, a CCJ havia votado mandatos de 10 anos para os senadores, mas depois o colegiado reduziu para metade do período, com a renovação total do Senado a cada 5 anos. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, ponderou que 10 anos seria um tempo longo demais sem dar voz ao povo de quem emana o poder.
É para o eleitor, para que ele possa, de tempo em tempo breve, escrutinar o trabalho do parlamentar, que, como diz o nosso querido senador Cajuru, é o seu servo, é o seu servidor público.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, lembrou que nada muda em relação aos mandatos atuais do Senado, ao contrário do que foi falado em redes sociais nas últimas semanas. Em 2026, os eleitos para o Senado ficarão no cargo por 8 anos. A partir de 2034, deputados e senadores terão mandatos de 5 anos.
Também avançou no Senado o projeto que permite a renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por desastres climáticos. Repórter Paulo Barreira.
O projeto aprovado autoriza a renegociação de até 60 bilhões de reais em dívidas de produtores rurais impactados por eventos climáticos extremos desde 2021. A proposta do senador Luiz Carlos Reise, do Progressistas do Rio Grande do Sul, permite que os débitos sejam convertidos em títulos garantidos pelo Tesouro Nacional, com prazos de até 20 anos para pagamento e carência de 3 anos. Para o relator, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, a medida fortalece a capacidade de recuperação do setor agrícola.
Não só para aliviar a situação daqueles produtores rurais que foram dragados à situação inadimplência em decorrência dos efeitos climáticos, em especial no Rio Grande do Sul, mas, igualmente importante, para prever mecanismos para enfrentar as mudanças climáticas que estão cada vez mais provocando prejuízos, danos e impactos.
A proposta de renegociação de dívidas de produtores rurais segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
E o Senado aprovou um projeto que cria um fundo de infraestrutura para recuperação e adaptação de eventos climáticos extremos, que vai garantir mais de 6 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. A proposta também vai facilitar a contratação de brigadistas e pilotos para atuarem no combate a queimadas e incêndios florestais. Repórter Érica Christian.
Aprovado pelo Senado, o projeto reúne 5 medidas provisórias de socorro aos estados atingidos por incêndios e enchentes. Entre elas, a permissão para que a União, estados e municípios recebam empréstimos, financiamentos e doações de instituições financeiras privadas ou públicas. O projeto também cria o Fundo de Apoio à Infraestrutura para a Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos. O relator, senador Luiz Carlos Heisen, do PP Gaúcho, explicou que com essa proposta o Estado não vai devolver 6 bilhões e meio de reais transferidos no ano passado em decorrência das enchentes. Segundo ele, esse dinheiro vai bancar projetos de obras em diversos municípios gaúchos.
Os municípios que tinham projeto, o recurso está garantido e agora mãos à obra para que a obra seja feita e proteja milhares e milhares de gaúchos que foram afetados com as enchentes.
Luiz Carlos Heisen declarou que o projeto também vai facilitar a contratação de brigadistas e de pilotos de avião estrangeiros para apagarem incêndios no Brasil.
A facilitação da contratação de brigadistas ou até de pilotos aéreos, né? O tipo de atenção que tem que ser dada para o combate aos incêndios também está nesse projeto.
O projeto que vai à sanção presidencial também autoriza a União transferir recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente para estados e municípios sem a necessidade de convênio para a prevenção e o combate a incêndios florestais.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação de projetos que protejam aposentados e pensionistas de fraudes envolvendo empréstimos consignados. Paim afirmou que a Câmara dos Deputados está unificando propostas sobre o tema e sugeriu que o Senado siga na mesma direção. Ele destacou um projeto dele que exige assinatura presencial na contratação de crédito consignado, o PL 74 de 2023. O projeto está sob a relatoria da senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Paulo Paim explicou que a proposta também exige que a instituição financeira forneça ao idoso uma cópia do contrato firmado. Ele acredita que a regra pode coibir fraudes praticadas por terceiros, muitas vezes até familiares, e impedir que empréstimos sejam liberados por meios digitais ou telefônicos sem o consentimento claro do beneficiário.
O objetivo principal é proteger essa parcela da população vulnerável da nossa sociedade contra a ação de grupos criminosos que agem com extrema crueldade e desumanidade.
E pode seguir para a Câmara o projeto aprovado hoje no Senado que autoriza empregados a se ausentarem do trabalho para acompanhar os cônjuges no tratamento de câncer de mama. Os detalhes com o repórter César Mendes.
De autoria do senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, o projeto permite que o empregado falte ao trabalho, sem prejuízo do salário, para acompanhar o cônjuge durante os dias de tratamento do câncer de mama, mediante comprovação. A relatora, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, destacou a importância do acompanhante no tratamento dos pacientes com câncer.
Oferece conforto emocional, reduzindo sentimentos de ansiedade, de medo e de solidão.
Jussara Lima destacou que a legislação deve amparar igualmente mulheres e homens, embora o câncer de mama seja mais comum entre mulheres. 1% do total de casos da doença atinge os homens. Se não houver recurso para votação no plenário, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E o Senado aprovou a garantia de cirurgias plásticas reparadoras no SUS e na rede privada para pessoas vítimas por queimaduras. O projeto também prevê que as sequelas de queimaduras graves serão analisadas com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Repórter Érica Christian.
O projeto estabelece que pessoas vitimadas por queimaduras têm direito a todos os meios disponíveis necessários para sua recuperação e reabilitação física, estética, psíquica, educacional e profissional nas redes pública e privada de saúde. O relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou que os planos de saúde também vão assegurar a cirurgia plástica reparadora quando houver perda de função ou estética decorrente da perda de função.
A sequela de uma determinada doença acaba fazendo parte dela. Um plano de saúde não pode delimitar o que que ele tem o dever de atender em detrimento de determinada patologia.
Nelsinho Trade destacou ainda que as vítimas de queimaduras que tiverem sequelas graves serão avaliadas com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência.
A partir do momento que gera uma limitação, ele passa a ser uma pessoa com deficiência. E nada mais justo também de entrar na seara daqueles portadores de deficiência para fazer jus à superação das dificuldades que o próprio mercado e a sociedade impõem a eles.
Segundo o Ministério da Saúde, são registrados mais de 1 milhão de casos de queimaduras que ocorrem em casa em decorrência do contato com líquidos quentes ou inflamáveis. Aprovado com mudanças pelo plenário, o projeto volta à Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário avança na votação de projeto contra desconto automático do INSS.
Câmara instala a comissão que vai discutir textos sobre inteligência artificial.
Deputados defendem medidas de qualificação para categorias profissionais.
Boa noite. Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, é a favor da isonomia salarial entre os profissionais de saúde do plano de cargos técnico-administrativos que atuam em instituições federais de ensino. Ele explica que o projeto do Executivo, que reestrutura as carreiras, estabelece reajustes diferenciados para médicos e médicos veterinários.
Segundo o Dr. Zacarias Calil, a isonomia corrige distorções e reconhece a relevância dos profissionais de saúde que atuam em hospitais universitários e centros de pesquisa. O deputado afirma ser defensor da justiça social.
Projeto de Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, estabelece a obrigatoriedade de uma prova prática nos concursos públicos para docentes da educação básica. A proposta, segundo o deputado, prevê a avaliação de conhecimentos e habilidades em pedagogia e didática do ensino.
De acordo com Hildo Rocha, o objetivo é garantir maior qualidade na educação ao avaliar a capacidade do futuro professor no processo de ensino. O parlamentar acredita que o projeto valoriza a prática docente e o aprendizado pelos alunos.
O Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, defende o projeto que institui o piso salarial nacional dos vigilantes. O deputado afirma que, além de a categoria atuar em áreas essenciais, a função exige qualificação específica e investimento profissional.
Rodrigo Dazaeli também argumenta que o reconhecimento financeiro é essencial diante das exigências técnicas e da importância do serviço prestado pelos vigilantes. O parlamentar ainda pede que o valor de R$ 3.200 de piso proposto originalmente seja reajustado.
Economia. Luiz Couto, do PT da Paraíba, alerta para a crise financeira enfrentada pelos Correios, que tem resultado em dívidas com transportadoras e atrasos em obrigações trabalhistas. Ele afirma que a situação revela desorganização por parte da atual gestão.
O legislador critica o gasto de R$ 380 milhões de reais em publicidade durante a crise e cobra providências do governo diante da situação. Luiz Couto defende ainda a criação de um plano de recuperação que regularize os pagamentos, preserve os empregos e garanta o papel estratégico dos Correios.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, critica a decisão do Ministério da Gestão de restringir o acesso a 16 milhões de documentos públicos relacionados a convênios e repasses federais. A parlamentar afirma que a medida compromete a transparência e dificulta a fiscalização dos gastos públicos.
Adriana Ventura contesta o uso da Lei Geral de Proteção de Dados como justificativa para a restrição e acusa o governo federal de ocultar informações relevantes. Ela defende a imediata reabertura dos dados, reforçando a importância do controle social sobre o dinheiro público.
Desenvolvimento Regional. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, acusa o governo federal de bloquear emendas parlamentares da oposição, descumprindo a Constituição e prejudicando municípios enquanto beneficia aliados. Ele apresenta seu protesto alegando que nenhuma verba foi liberada em 2025.
Segundo o legislador, houve um arranjo com o STF para barrar o pagamento das emendas em 2024, o que paralisou as obras federais, a exemplo do que ocorre em seu estado. Para General Girão, o país vive um período de exceção com censura a parlamentares.
Transportes.
Gilvan Máximo, do Republicanos, pontua algumas iniciativas em favor da eletromobilidade no Distrito Federal, como a isenção do IPVA para veículos elétricos, criada quando era secretário local. Ele também anuncia a destinação de R$ 23 milhões em emendas para instalar energia solar em 5 mil residências.
Além disso, Gilvan Máximo sugere a criação de corredores para mototaxistas, a isenção do IPVA para motoristas de aplicativo e a instalação de pontos de apoio para descanso e recarga de veículos. Ele acha que as medidas valorizam os trabalhadores autônomos e ampliam o uso de energia limpa.
Habitação.
Yuri do Paredão, do MDB do Ceará, condena o lançamento de uma nova seleção do Minha Casa Minha Vida, sem que as casas prometidas na etapa anterior tenham sido entregues. Para ele, isso gera frustração e quebra a expectativa de milhares de famílias brasileiras.
O deputado cobra explicações do governo, defendendo mais diálogo com os prefeitos, as construtoras e a Caixa Econômica. Yuri do Paredão exige medidas para desburocratizar o programa, de forma que as moradias sejam entregues o quanto antes à população.
Agricultura.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, se reuniu com representantes do governo e de entidades agrícolas para discutir a retomada do Proagro, Política de Proteção à Agricultura Familiar. O executivo, segundo ele, se comprometeu a reforçar o programa e as ações voltadas aos pequenos produtores.
Marcon também chama atenção para o endividamento rural no Rio Grande do Sul, agravado por 5 secas e uma grande enchente. Para amenizar os danos, ele pede ao governo do estado mais investimentos em assistência técnica, recuperação de solo e apoio à agricultura familiar.
Cultura.
Emidio Madeira, do PL, declara apoio aos eventos de rodeio e cultura regional do sul de Minas Gerais. Ele reconhece a contribuição das lideranças locais, dos sindicatos rurais, de empresários, locutores, tropeiros e peões na realização das festas.
Emidio Madeira ressalta os eventos ocorridos nas cidades de Pains e de Córrego Fundo e convida para a segunda etapa do Circuito Sul Mineiro de Rodeio, que vai acontecer em São Pedro da União, entre os dias 22 e 25 de maio, com entrada gratuita e shows para a população.
Previdência.
A Câmara aprovou regime de urgência para projeto que acaba com descontos em benefícios do INSS, mas proposta deve ir além, como explica o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência para projeto que acaba com os descontos mensais feitos sobre aposentadorias e pensões do INSS destinados a entidades como associações e sindicatos de aposentados. Com regime de urgência, a proposta pode ser votada diretamente em plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. O projeto revoga a possibilidade de descontos na folha do INSS para essas entidades, mas o texto final a ser apreciado pelo plenário deve ir além disso. A ideia, que contou com a concordância dos líderes de diversos partidos, é reunir em uma única proposta o conteúdo de cerca de 50 projetos em tramitação que tratam do tema. O presidente da Câmara, Hugo Mota, explicou que essa foi a maneira da Câmara contribuir para a solução do problema que vitimou a economia de milhares de aposentados.
Nós tomamos a decisão de pautar esse requerimento de urgência nesta semana, visando que a nossa casa possa avançar numa agenda que, penso eu, é urgente para a população e principalmente para os aposentados e pensionistas vinculados ao INSS, a fim de evitar que esse problema que nós estamos vivendo na instituição volte a acontecer.
Investigações da Polícia Federal apontam que descontos indevidos em aposentadorias e pensões causaram prejuízos superiores a R$ 6 bilhões a milhares de pessoas. O autor do projeto que ganhou o regime de urgência, deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, defende que o texto final a ser votado inclua ainda regras mais rígidas para empréstimos consignados, também descontados de aposentadorias por bancos. Ele defendeu o fim da possibilidade de descontos em benefícios do INSS.
Visa que, de forma legal, este parlamento deu um basta no que virou esse grande escândalo de corrupção de aposentados e pensionistas e beneficiários da Previdência Social. Com isso, fica vedado que o INSS faça desconto automático de qualquer tipo de benefício da Previdência Social para associação, sindicatos ou qualquer outro tipo de instituição.
Deputados de diversos partidos sugeriram outras medidas no projeto a ser aprovado. A deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso, pediu que a proposta contemple também o ressarcimento às pessoas lesadas. O projeto de Sidney Leite simplesmente revoga o artigo da Lei sobre Planos e Benefícios da Previdência Social, que permite descontos dos benefícios. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Rosângela Reis, do PL de Minas Gerais, defende a criação da CPI do INSS para apurar responsabilidades, proteger os beneficiários da Previdência e combater organizações que, segundo ela, exploram ilegalmente a fragilidade de quem mais precisa.
Também Coronel Assis, do União de Mato Grosso, cobra a instalação da CPI para apurar as fraudes no INSS. O deputado questiona o silêncio do governo federal diante do prejuízo e exige esclarecimentos sobre o ressarcimento dos valores desviados.
Justiça.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, contesta a decisão da presidência da Câmara de não pautar o projeto que prevê anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, sob o argumento de que o STF poderá declará-lo inconstitucional. Ele pede que o parlamento haja com autonomia.
Giovanni Cherini avalia que o gesto da mesa diretora da Câmara revela submissão aos interesses do Executivo e do Judiciário em detrimento dos interesses do Legislativo. O deputado defende a votação imediata da proposta como prerrogativa legítima do Congresso Nacional.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, denuncia a gravidade da trama que culminou no 8 de janeiro e nos planos para assassinar lideranças políticas. O congressista defende punição ainda ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos militares que articularam contra a democracia.
Rosângela Moro, do União de São Paulo, afirma que a Suprema Corte deve se ater à sua função essencial de garantir a Constituição e o devido processo legal, em vez de promover eventos culturais que, segundo ela, ferem a sobriedade e a imparcialidade esperadas do Judiciário.
Rosângela Moro critica o uso de recursos públicos para financiar shows promovidos por instituições judiciais. Ela aponta que tais ações não são gratuitas, ferem o princípio da economicidade e ainda agravam o desgaste da imagem institucional junto à sociedade.
Segurança Pública.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, acusa o governo federal e as cortes superiores de omissão diante da violência no país. Segundo ele, parte do poder político se sustenta em alianças com o crime organizado, comprometendo a segurança principalmente nas comunidades carentes.
Luiz Lima acredita que a centralização das decisões sobre segurança pública em Brasília desconsidera as realidades locais e contribui para a ineficácia do combate ao crime. O deputado menciona especialmente o Rio de Janeiro, que, segundo ele, sofre com o abandono institucional.
Alfredinho, do PT, repudia a ação de policiais de São Paulo que espancaram um jovem imobilizado. O deputado protesta contra as políticas de segurança implantadas pelo governo estadual e atribui a elas os abusos cometidos por parte dos agentes.
Na visão de Alfredinho, ainda que suspeitos tenham antecedentes criminais, agressões covardes não se justificam. Ele afirma que a repressão policial, além de não ter diminuído a violência, impôs aos cidadãos o medo das abordagens policiais, mostrando a ineficiência do modelo adotado no estado.
O Tony de Paula, do MDB, manifesta solidariedade ao ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, afirmando que ele foi vítima de armações que resultaram em sua prisão. O parlamentar alega que perícias e testemunhos recentes desmentem as acusações que constam no processo.
O Tony de Paula sustenta que o caso de Gabriel Monteiro revela a atuação de um sistema disposto a destruir reputações por meio de mentiras e coações. Ele afirma que a justiça será feita e que a verdade virá à tona.
Ciência e tecnologia.
A Câmara instalou o colegiado que vai analisar propostas sobre inteligência artificial. A repórter Lara Rage acompanhou as primeiras discussões sobre a proposta principal, que já foi aprovada pelo Senado e é resultado de uma comissão de juristas.
Foi instalada na Câmara dos Deputados a Comissão Especial sobre Inteligência Artificial, que vai debater o projeto de lei já aprovado pelo Senado, que regulamenta o uso da IA no Brasil. O texto apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, ex-presidente do Senado, é fruto do trabalho de uma comissão de juristas. A deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, foi eleita presidente do colegiado. Ela adiantou que os deputados devem alterar o texto.
E como presidente dessa comissão, eu posso afirmar com clareza e com respaldo do presidente Hugo Mota, a Câmara não será mera espectadora desse debate. Compreendemos o nosso papel na definição do grau de inovação do Brasil e carregaremos a seguinte reflexão nas discussões que haveremos de travar. Como garantir que a sociedade como um todo usufrua os benefícios da inteligência artificial e, simultaneamente, mitigar seus riscos e malefícios.
A deputada afirmou que na comissão serão ouvidos os diferentes setores envolvidos. Será respeitada a pluralidade de visões e será promovido o diálogo entre setores públicos, privados, acadêmicos e sociedade civil. Além disso, ela afirmou que serão avaliadas as experiências regulatórias internacionais. Em entrevista à Rádio Câmara, a deputada esclareceu ainda que a discussão não deverá envolver a regulação das plataformas digitais. Segundo a deputada, existem cerca de 200 projetos relacionados à inteligência artificial no Congresso. A própria deputada já foi relatora em 2021 de uma proposta sobre o tema. O deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, será relator da proposta. Segundo ele, o primeiro passo será dialogar com o autor do projeto, senador Rodrigo Pacheco, e o relator no Senado, senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins.
Um ponto que eu acho que é fundamental, e nós vivemos isso na reforma tributária, que como por ser um texto do Senado Federal, é lógico que nós vamos precisar trabalhar em harmonia com o Senado Federal para que esse texto sendo aprovado nessa casa, ele possa voltar já com a participação, vamos dizer assim, ou o conhecimento dos senadores daquilo que essa casa está fazendo, né? Para que não haja também a gente aprovar aqui um texto e chegue no Senado e esse texto seja modificado.
Agnaldo Ribeiro também afirmou que será necessário dialogar com o governo. O projeto que regulamenta a inteligência artificial está sendo analisado em regime de prioridade na Câmara e a comissão terá prazo inicial de 10 sessões do plenário da casa para proferir seu parecer. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Homenagem.
Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, celebra os 35 anos da Agência Brasil, reconhecendo o papel do veículo na oferta de conteúdo jornalístico confiável e gratuito. Ela acrescenta que a agência fortalece a democracia ao ampliar o acesso a informações.
Denise Pessoa destaca que em 2024, a Agência Brasil superou 90 milhões de visualizações e teve um crescimento de 20% no número de usuários em comparação a 2023. Ela reforça a importância das agências públicas na difusão de notícias verificadas, especialmente em tempos de desinformação.
Educação.
Subcomissão apresenta 18 sugestões para diminuir impactos de tragédias climáticas no ensino.
O grupo integra a Comissão de Educação da Câmara. Quem informa é o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A subcomissão da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados sobre as enchentes no Rio Grande do Sul apresentou 18 sugestões para diminuir os impactos de tragédias climáticas nos sistemas de ensino. As medidas estão no relatório final da subcomissão que acompanhou os desdobramentos das inundações ocorridas no ano passado sobre as escolas e a educação gaúchas. A relatora da subcomissão, deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, apresentou números da tragédia, com base em dados da Secretaria de Educação do Estado.
1.106 escolas da rede estadual atingidas em alguma medida, o que chega a 47,21% da rede, que conta com 2.338 instituições de ensino.
A evasão escolar também foi um problema apontado no relatório, segundo a relatora.
Chegou a 47 mil fichas de comunicação de aluno infrequente, sendo que 13 mil foram arquivadas, portanto a busca ativa chegou nesses 13 mil. Quando é arquivado é que o estudante retornou à aula, mas nós temos 34 mil alunos que ainda podem estar em situação de evasão, sendo a maioria na rede pública municipal. É muito preocupante.
Na prova do Enem, 52% dos inscritos gaúchos não compareceram, o índice duas vezes maior do que a média nacional. O relatório aponta problemas de sobrecarga de professores, precarização do trabalho e falta de transparência nos dados. Entre as sugestões apresentadas pela subcomissão estão 6 projetos. Um deles destina recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima para reconstrução e fortalecimento da rede pública de ensino. Outro institui a Política Nacional de Cooperação Pública em Educação. Também há um projeto para instituir um Sistema Nacional de Transparência de Reconstrução de Escolas e outro com diretrizes para núcleos de gestão de crises educacionais. Outro projeto sugerido muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para dar atribuições aos Conselhos de Educação. E ainda há uma proposta de emenda à Constituição que complementa com recursos da União o Fundeb, Fundo da Educação Básica, em municípios com desastres naturais. A subcomissão aponta ainda outras 12 sugestões de ações ao Poder Executivo, entre as quais a realização de um diagnóstico escolar emergencial para apontar necessidades, alocação de mais recursos e mais agilidade na disponibilização de verbas e recomposição de infraestrutura. A presidente da subcomissão, deputada Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, avalia que o relatório fez um raio-x do impacto da tragédia climática na comunidade escolar.
Como é difícil quando a gente fala de educação, porque a educação estadual é só o governo do estado tem, mas não puxa aí a educação municipal. E aí a gente não consegue puxar as universidades e os institutos federais. A gente não consegue unificar esses dados e a gente precisou, de várias formas, tentar correr atrás.
A subcomissão sobre os impactos das enchentes gaúchas na educação pretende apresentar o resultado do trabalho em uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.